Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos na série Relacionamento Conjugal. E vamos entender por que as questões psicológicas podem comprometer a relação a dois. Eu te pergunto, se você tem um parceiro ou uma parceira, qual é a versão sua que você leva para a relação? Você tem essa consciência que algumas feridas emocionais, algumas questões que são suas, podem estar fazendo a relação ficar deteriorada? Pode estar adoecendo a relação? Como nós falamos da depressão, da baixa autoestima, tem uma outra coisa que também dificulta muito a relação, que é o portador de transtorno de humor. Sabe aquela pessoa bipolar? É uma pessoa que precisa de ajuda, com certeza. E quando ela não faz um tratamento, é quase impossível manter o casamento. É a impulsividade dessa pessoa. Às vezes ela está na euforia, mas às vezes ela está assim, numa angústia que paralisa ela. E isso é um problema, isso é uma doença que precisa realmente ser tratada. Eu conheci uma mulher que ela tinha o transtorno bipolar, então ela fazia as coisas assim, ela tinha muita impulsividade. Impulsividade com os filhos, reagia sem pensar, às vezes tinha gastos abusivos sem planejamento nenhum, uma agressividade fora do controle. E às vezes ela tinha também comportamentos de muita promiscuidade. Tudo isso é porque a pessoa, dentro dela, ela tem uma mudança. É como se tivesse uma chavinha, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E existem muitas medicações e também tratamento para isso. O que eu quero deixar para você é que, às vezes, a gente leva muito para o pessoal quando o outro está tendo esse tipo de comportamento. E é muito importante a gente encarar isso, que ela não está fazendo isso comigo. Ela tem esse distúrbio, ela precisa tratar isso. Conheci uma mulher que tinha um marido que experimentava, né, essa bipolaridade, e a impulsividade dele era incontrolável. Às vezes ele comprometia totalmente o cartão de crédito, um monte de compras desnecessárias, às vezes bebia muito, às vezes se envolvia em discussões também, coisas fúteis, brigava com os familiares. Também pode acontecer de uma pessoa assim ter uma compulsão sexual. Foi diagnosticado como bipolar. Só que o bipolar, muitas vezes, ele não aceita o tratamento. Ele acha que é assim, ainda dependendo, ele ainda coloca a culpa no parceiro. Só assim porque você me irrita. Né? E aí, quando a pessoa não quer se tratar, às vezes o casamento, ele acaba. Então, quando você está com uma pessoa, fique muito atento aos comportamentos dela, para que você não tenha uma surpresa tão grande. Ainda assim, surpresas podem aparecer. Esse transtorno obsessivo, compulsivo, ele aprisiona a pessoa. É como se a pessoa estivesse num labirinto de pensamentos obsessivos. Esses pensamentos acabam por impor comportamentos compulsivos, para aliviar uma certa ansiedade, um certo estresse, que a pessoa não tem controle dos seus próprios pensamentos. Então, uma pessoa que tem esse tipo de... que é muito compulsiva, ela é uma pessoa que tem muitos pensamentos invasivos. Sabe aqueles pensamentos que vêm e tomam conta? E aí, um trabalho de autoconhecimento pode ser bem interessante. Tem muita energia e tempo que uma pessoa gasta no relacionamento por causa desses rituais compulsivos. Sabe aquela pessoa que vai dormir, aí levanta, vê se a porta está fechada, aí depois ela esquece que olhou, vai lá ver de novo. Ela pode também buscar, ficar arrumando as coisas demais, no momento que é tudo perfeito, e às vezes esclarecer em detalhes o pensamento do outro, questionando insistentemente. Essa pessoa, ela precisa se autoconhecer, ela precisa verificar os padrões de comportamentos e de pensamentos que ela está nutrindo. A vida de casado, ela fica inviável quando tem uma pessoa em desequilíbrio assim. Ou seja, o ideal é a gente tirar um tempo para a gente se autoconhecer, regular, né, a nossa vida interna, acertar os ponteiros, trabalhar as nossas crenças, trabalhar as raízes lá do passado. Caso contrário, a gente vai construir aquilo que a gente pensou que seria um ninho de amor, pode virar um ninho de terror, né? Então hoje, o que eu quero deixar de recado para você é: perceba se no seu comportamento você está vivenciando as coisas compulsivamente, e experimente respirar e pensar na sua atitude, para que sua atitude não seja reativa. Eu conheci uma pessoa que ela descobriu que o marido dela gostava muito de pornô, ficar com um monte de mulher, pelo menos assim, achou no celular dele muitas coisas. E aí ela ficou muito, muito irritada, pegou tudo aquilo que eram os segredos lá, a pornografia que estava no celular dele, e colocou no grupo de família. Perceba como que aquilo que poderia ser um fogo vira um incêndio na floresta, né? Porque quando você mostra isso para a família, você está mexendo num valor muito grande daquela pessoa, que é a família, que são as filhas. Então, quando a esposa dele fez isso, ela foi reativa, ela não pensou. Porque não é a melhor forma. Eu sei que na hora a gente nem pensa, né? Eu também já passei por situações assim. Mas é muito legal você pensar o seguinte: ele está fazendo alguma coisa de ruim comigo? Não, não está fazendo com você. Porque ela foi descobrir que no casamento anterior dessa pessoa, ele também fazia isso. Ela descobriu um monte de segredos dele que tinha a ver com esse tema. Então não é sobre mim, né? E no atendimento eu só mostrava isso para ela: dissocia, olha para o filme. As filhas dele não foram traídas. Quem foi traída foi você. E quando você expõe isso para a família toda, é como um tiro nas costas, né? Às vezes não é a melhor forma. Quem sabe a gente consegue olhar para essas situações vendo essa pessoa tem um desvio. E principalmente quando ela, né, quando conversando com ela, ela falou que o pai era assim. Então, quando criança, a criança vai modelar aquela maior referência para ela, ou pai ou mãe. A partir do momento que esses princípios estão muito arraigados, ou seja, homem que é homem faz isso, não vai ser num relacionamento que eu vou conseguir mudar isso. Precisa de ir mais fundo, precisa trabalhar a causa raiz. E quando eu falei com ela: mas ele não fez nada com você. Ele fez com ele. É? Ele não é para te atingir. Ele atinge a ele. Tem um distúrbio aí. Porque a gente entra na vítima com muita facilidade. Não é verdade? Então, peraí. Essa pessoa está fazendo isso comigo ou ela já tem esse comportamento? E é muito difícil mudar o outro. A gente cria uma expectativa que o outro é de um jeito, mas a gente não conhece o outro, a gente não conhece nem a gente mesmo. A gente não sabe do que a gente é capaz quando alguém pisa no nosso calo de verdade, né? Aí é importante a gente entender isso. Na PNL nós falamos, deixa eu dissociar e olhar para essa história. Tem um menino imaturo, tem um menino que foi muito mal orientado sexualmente falando, tem um menino que tem valores que foi passado de família para família, que o pai era assim, o avô era assim, e ser homem é fazer isso. E ele sabe tanto que isso é uma sombra, que isso não é algo bom, que ele escondia isso. E por acaso você achou. Então tem várias formas de olhar para isso. É olhar para isso, respirar e ver, não é comigo, ele tem esse comportamento e isso é algo para ser resolvido. Eu posso decidir ficar ou não com essa pessoa. Mas se eu decido não ficar, eu tenho que ficar bem. Porque não fui eu, o gatilho, que disparou isso. E muitas vezes, quando eu vou conversar com a pessoa, ela simplesmente se coloca como vítima. Olha o que ele fez comigo. Não é sobre você. É sobre uma ferida emocional que ele tem. Uma necessidade de se posicionar. Provavelmente foi muito humilhado na infância. Provavelmente passou por situações assim. O que não significa que você tem que perdoar, que tem que ficar junto. Mas quando você traz isso, virar uma mágoa dentro de você, isso te machuca. Isso te machuca, isso te adoece, isso pode virar um câncer. Então você não merece isso. Me lembro quando eu passei pela situação de traição, né, do meu querido companheiro. Ai, não foi fácil. Por isso que o amor e o ódio, ele tá muito junto, né? Não foi fácil, mas graças a Deus eu tive a sabedoria de digerir, de ir conversar com meu querido professor Wilson Tropia, que era meu mestre, meu mentor, meu coach da época. Eu saí de Vitória, falei que ia para a escola com os meninos e fui parar em Belo Horizonte. Gastei o dia inteiro e mais um pouco. Porque eu queria alguém que falasse algo para mim, que me ajudasse a olhar para aquilo, não como o fim do mundo, mas... O que é isso? A gente não vai entender tudo o que acontece, nem a própria pessoa entende. Por outro lado, é tão maravilhoso quando a gente aprende a juntar os caquinhos do nosso coração e crescer com isso, e quando o outro está disposto a crescer também, é um grande presente. É isso que eu quero sugerir para você, para não ficar se culpando, segurando uma cruz que não é sua. Mas o que naquela época me ajudou muito foi eu falar: quem tem que ficar mal não sou eu, quem tem que ficar mal é ele, porque eu fiz o meu melhor, eu entrego o meu melhor nessa relação, então eu não tenho peso de consciência. E se Deus está permitindo que eu viva isso, vai me dar sabedoria para poder resolver, para ter força o suficiente para dar a volta por cima e crescer. Se eu vou ficar junto, se eu não vou responder agora, mas pelo menos eu não me culpo. Eu procuro ver a mão de Deus em tudo que acontece na minha vida. Eu não sei você, mas para mim isso é muito importante. E da mesma forma, quando você vê um filho com um comportamento que você leva muito susto, pode ser que ele não faz isso para te machucar. Ele faz isso porque ele é frágil. Ele faz isso porque ele está sentindo alguma carência e quer preencher com esse comportamento. É tão maravilhoso, né? A gente olhar para o ser humano como um humano que erra, que tem muita coisa para melhorar, que tem suas limitações e preocupações. E você, assim como eu, provavelmente já passou por desafios na sua vida, desafios que foram tão desconfortáveis e que, às vezes, deixou você descrente da relação. A minha sugestão é, quando encontrar um limão, não faça do limão uma limonada, faça uma caipiríssima. Cresça com isso. Perceba que não tem nada que acontece que não tenha uma intenção maior. E às vezes é isso que vai trazendo maturidade para a relação. E é claro que em algumas situações a pessoa pode ter um tempo para ficar com a gente e depois não dá mais. É, tem que ter uma ruptura. E uma ruptura afetiva, às vezes, pode acontecer mesmo havendo amor, havendo atração. Muitas vezes, nós quebramos a relação, como a gente fala na PNL, quebramos rapport, porque nós estamos machucando os valores do outro. Me deixa saber se isso está sendo útil para você, se quiser estar mais junto comigo para aprofundar e, quem sabe, conhecer a programação neurolinguística, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Saiba que eu estou aqui para contribuir. Um beijo bem carinhoso e priorize você.